No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre o sacerdócio dos cristãos. É desejo ardente na Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas. Na reforma e incremento da Sagrada Liturgia, deve dar-se a maior atenção a essa plena e ativa participação de todo o povo, porque ela é a primeira e necessária fonte onde os fiéis hão de beber o espírito genuinamente cristão. Essa é a razão que deve levar os pastores de almas a procurarem-na com máximo empenho através da devida educação. A Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium dedica seu capítulo 1 aos princípios gerais em ordem à reforma e incremento da liturgia, onde na segunda parte fala da educação litúrgica e participação ativa dos fiéis. Pelo batismo, cada cristão passa a ter uma identidade única: sacerdote, profeta e rei. Por meio de passagens bíblicas e documentos da Igreja, Padre Gerson Schmidt nos ajuda a entender como os cristãos podem exercer o sacerdócio ao qual são chamados. Vamos ouvir.
Ao selar a aliança no deserto do Sinai com o povo libertado da escravidão do Egito, Deus tinha dito: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade particular entre todos os povos. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. É este texto que ressoa nas palavras de São Pedro em sua primeira carta: dedicai-vos a um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E vós sereis uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, povo de particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. No mesmo sentido, diz o livro do Apocalipse que Jesus fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Como no Antigo, assim também no Novo Testamento, esse sacerdócio é um sacerdócio espiritual, que no entanto não exclui e sim inclui o oferecimento de sacrifícios rituais na Igreja, o sacrifício eucarístico. É igualmente claro que o exercício desse sacerdócio se estende a toda a liturgia, a todas as celebrações. E finalmente, não há dúvidas de que este povo sacerdotal são todos os batizados. Como no batismo, nascemos pelo dom do Espírito Santo, como filhos de Deus, filhas de Deus em Jesus Cristo. Assim somos no batismo ungidos sacerdotes, no sumo sacerdote Jesus Cristo. E o sacerdócio dos ordenados, como diz o termo que o especifica, o sacerdócio ministerial, ele está a serviço do sacerdócio comum de todos os batizados. Os ordenados ajudam todo o povo dos batizados a viver e exercer o seu sacerdócio espiritual e ritual. Sobretudo na liturgia se exerce o sacerdócio de Jesus Cristo, do qual participam todos os batizados e de modo particular os ordenados. É nesse sentido que a Constituição sobre as liturgias Sacrosanctum Concilium fala da plena, cônscia e ativa participação das celebrações que a própria natureza da liturgia exige e a qual, por força do batismo, povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, nação santa, povo de conquista tem direito e obrigação. Sacrosanctum Concilium número 14. No mesmo sentido, a Constituição diz ainda: as ações litúrgicas são celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo, unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, essas celebrações pertencem a todo o corpo da Igreja e o manifestam e afetam. Sacrosanctum Concilium número 26. O fiel, por força do batismo, tem direito e dever dessa integração e participação que a própria natureza da liturgia exige. A Sagrada Liturgia é a primeira e necessária fonte do genuíno cristianismo. Não nos adentramos num verdadeiro ser cristão batizado se não mergulhamos nesta fonte de vida cristã que é a Eucaristia. Segundo o discurso do Papa Francisco, na 68ª Semana Nacional da Liturgia, o Concílio Vaticano II fez maturar depois, como bom fruto da árvore da Igreja, a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, cujas linhas de reforma geral correspondiam às necessidades reais e à esperança concreta de uma renovação, desejava-se uma liturgia viva para uma igreja toda vivificada pelos mistérios celebrados. Tratava-se de expressar de maneira renovada a vitalidade perene da igreja em oração, tendo cuidado de que os cristãos não entrem nesse mistério de fé como estranhos espectadores mudos, mas participem na ação sagrada consciente, ativa e piedosamente por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações. Sacrosanto Continuo número 48.